E a gente vai falar agora sobre o Código Eleitoral que está em discussão no Congresso Nacional. São novas regras que, a depender de quando elas forem aprovadas, sancionadas, elas vão valer para a próxima eleição, a eleição de 2022. E agora a gente vai falar sobre esse assunto, mas para entender qual é a visão do Ministério Público sobre essas mudanças. E para falar com a gente sobre esse assunto, estamos ao vivo com o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, André Thiago Pasternak Glitz, que é também presidente da Associação Paranaense do Ministério Público. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Um privilégio, um prazer estar falando com vocês nessa tarde de quarta-feira.
Bom, para a gente entender, então o Ministério Público está acompanhando essa discussão em Brasília?
Isso. Nós estamos mobilizados já há algumas semanas em torno desse projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral brasileiro. E estamos muito preocupados, não só pela forma como essa discussão vem sendo encaminhada no âmbito do Congresso, como em relação ao conteúdo de vários pontos do projeto.
Exatamente o que? O senhor pode explicar para a gente? O senhor, inclusive, está em Brasília nesse momento, né?
Estou em Brasília desde ontem e mobilizado também junto à bancada paranaense na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, discutindo esse assunto do Código Eleitoral. E são vários os temas que são delicados, e delicados no sentido de importância no que diz respeito ao impacto que eles trarão para o sistema eleitoral brasileiro como um todo e para o exercício da democracia, para a democracia do nosso país. Eu posso destacar, por exemplo, as regras que flexibilizam a fiscalização como um todo por parte do Ministério Público no que diz respeito ao emprego dos recursos dos fundos eleitorais por parte dos partidos políticos. Há uma mitigação do atual sistema de fiscalização do uso dos recursos públicos para campanhas políticas por parte dos partidos. Nos preocupa também algumas regras que facilitarão a candidatura dos chamados candidatos fichas sujas. Há também uma flexibilização das regras que hoje tornam mais difíceis as candidaturas dos chamados fichas sujas. Há também alterações que dizem respeito às regras de inelegibilidade, ou seja, aquelas condições que a pessoa tem que preencher para poder se candidatar ao cargo político. Essas vezes elas são bastante alteradas, né? E quando da discussão dessas regras, por exemplo, na semana passada na Câmara dos Deputados, houve uma tentativa de se aprovar uma espécie de quarentena de 5 anos para membros do Ministério Público, magistrados, policiais e membros do Exército Brasileiro, para que essas pessoas não pudessem, em até cinco anos depois do exercício de suas funções, se candidatarem a cargos políticos, regras que seriam exclusivas para essas pessoas que ocupam essas posições. Então, tratando de maneira também desigual essas pessoas, né? E essas regras, essa regra da quarentena, ela não foi aprovada na Câmara, mas ontem, para nossa surpresa, foi apresentada uma emenda aglutinativa na Câmara dos Deputados, uma manobra por parte de algumas lideranças, visando novamente a aprovação dessa quarentena que já foi rejeitada na semana passada. E por aí vai, Luciana, são mais de 900 artigos de um projeto que vai alterar não só as regras das eleições para 2022, mas vai alterar e vai impactar, como eu disse, as futuras eleições do país e vai impactar nas futuras gerações de brasileiros e brasileiras.
Bom, então o Ministério Público defende que haja mais debate sobre essas regras, já que são muitas regras e é que precisa analisar cada uma delas com muito cuidado.
Perfeito, Luciana. Acredito que a sociedade, os nossos ouvintes, por exemplo, talvez não estivessem nem a par, nem tivessem conhecimento da existência desse projeto de lei, da aprovação já desse projeto de lei pela Câmara dos Deputados, justamente porque ele foi aprovado em regime de urgência, ou seja, num rito que imprime uma celeridade maior para que o projeto passe mais rapidamente, tramite mais rapidamente no Congresso, e isso alija a sociedade, isso não permite com que a gente possa ter um debate qualificado, verticalizado, verdadeiro, sincero e transparente com a sociedade brasileira, que é quem vai ser, a sociedade que vai ser afetada com essas mudanças, como eu disse, no futuro, não só nas próximas eleições.
Bom, então, o senhor pode explicar para a gente, por exemplo, a flexibilização da fiscalização de fundos eleitorais. Como é hoje e como ficaria se esse projeto for aprovado?
Há todo um sistema de prestação de contas por parte dos partidos políticos e dos candidatos à justiça eleitoral. Atualmente, essa prestação de contas ela segue uma regulamentação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral e ela existe uma série de condicionantes, por exemplo, em relação a quem pode doar, quais as fontes dos recursos e comprovação também dos destinos desses recursos e comprovação dos gastos que são feitos por partidos e candidatos. Isso é submetido ao crivo do Ministério Público, que pode impugnar essas contas, pode recorrer depois contra a aprovação dessas contas, ou seja, todo um sistema rigoroso de fiscalização dessas contas. O que o projeto faz é ele amplia as possibilidades de captação de recursos e ele reduz os prazos e os instrumentos legais para que haja adequada fiscalização e combate por parte do Ministério Público a essas irregularidades. Ou seja, há todo um conjunto de regras que dificulta essa fiscalização por parte do Ministério Público e a gente corre o risco de ter, então, uma prestação de contas quase que superficial, uma prestação de contas que se torne apenas o cumprimento de uma formalidade, porque são muitos documentos, são muitos dados que precisam ser analisados e esse encurtamento de prazos e essa mudança dos instrumentos jurídicos que nos servem hoje para combater as irregularidades nas prestações de contas estão sendo alterados e alguns deles extirpados do projeto do novo Código Eleitoral.
Agora, qual o argumento, quais os argumentos utilizados pelos deputados para propor, então, essa mudança? O senhor sabe?
O argumento que se coloca é que hoje a legislação eleitoral ela está espalhada, né? Nós temos um Código Eleitoral antigo, da década de 60, e a legislação eleitoral ela está esparsa, ela consiste em muitas resoluções do próprio Tribunal Superior Eleitoral e o argumento que se coloca por parte de alguns congressistas e por parte da comissão que apresentou esse relatório é que há uma necessidade de aglutinação de toda essa legislação num único diploma, que seria um único código eleitoral, que então contemplasse todas essas regras e que nós tivéssemos então também um sistema mais eficiente. Mas eficiência nem sempre corresponde à qualidade, nem sempre corresponde à possibilidade de controle, principalmente quando nós estamos tratando de um tema tão importante como o exercício da democracia.
Uhum. Em relação aos candidatos fichas sujas, o senhor citou que essa mudança vai favorecer esses candidatos. De que forma?
Favorece em dois aspectos. Primeiro, é reduzido o prazo que atualmente os fichas sujas possuem para voltar a se candidatar, salvo engano, de 8 para 5 anos, e também os fichas sujas que têm as suas contas eleitorais reprovadas, eles, ainda que durante, veja só essa mudança como é impactante, Luciana, ainda que durante o processo eleitoral, ele seja ficha limpa depois até o registro da candidatura, mas que durante as eleições ele seja condenado e seja ali imposta, então, supervenientemente a condição de ficha suja, ainda assim ele pode continuar concorrendo naquelas mesmas eleições, quando hoje ele estaria obstado de continuar concorrendo naquela eleição, ainda que já tivesse registrado a sua candidatura.
Porque ele estaria condenado daí, né? Essa seria uma condenação.
Exatamente, ele estaria condenado pela prática de uma irregularidade, seja administrativa, seja criminal, relacionada às eleições, e hoje, mesmo que isso aconteça após o registro da candidatura, ele continua impedido, né? Ele não pode mais concorrer. Né? Agora, com a mudança, ainda que isso ocorra, ele continuará podendo concorrer.
Uhum. Porque o que diz a lei da ficha suja ou ficha limpa? É que o candidato, ele... Após condenação em segunda instância, é isso?
Isso. Isso foi objeto de discussão, né, nos tribunais superiores, mas ele precisa ter transitado em julgada a condenação em segunda instância, exatamente, para que ele possa se tornar inelegível pelo prazo legal da atual lei da ficha limpa, que a gente chama, como você fez referência. Hoje, esse prazo ele é reduzido, como eu mencionei, mas existe também uma situação em que ele acaba sendo condenado depois de já ter registrado a sua candidatura. Uhum. Né? E nesses casos, não é que é uma surpresa para ele, já está sendo processado. Muitas vezes ele já está com o recurso sendo julgado no tribunal em segunda instância. E daí, quando isso sobrevém, quando essa condenação ocorre hoje e ele já está com a candidatura registrada, ele acaba não podendo mais concorrer naquela eleição. E o que a lei, o que o Código Eleitoral vem propor agora é a mudança dessa regra em específico também. Ou seja, ele, numa condenação superveniente ao registro, vai poder continuar concorrendo naquelas eleições.
Uhum. Bom, então, alguns pontos, né, já citados aqui. Bom, sobre a campanha, essa ampliação de formas de arrecadação de recursos, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que é hoje e como ficará com essa mudança.
Esse foi um tema muito discutido no Brasil, inclusive já também objeto de decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, que limitou as doações para candidatos uhum. partidos políticos às pessoas físicas, ou seja, as pessoas jurídicas não podem doar recursos para campanhas políticas, e isso originou também a criação por parte do Congresso do chamado Fundo Eleitoral, que é a utilização de recursos públicos nas campanhas. O que a legislação vem a fazer agora, ou a proposta que se pretende implementar, é de que as pessoas jurídicas possam também ser doadoras, ou seja, é alterado esse entendimento do Supremo que as pessoas jurídicas não poderiam mais doar, a gente já teria, então, o maior número de doações, além do já existente fundo eleitoral, e tudo isso num ambiente de dificuldade de controlar e fiscalizar essa prestação de contas. Então, você imagine que a gente agora vai ter não só o fundo eleitoral, mas a gente vai ter todo um universo que nós não tínhamos de doadores, empresas e grandes empresas. A gente sabe, pela nossa história recente, como essas relações podem ser complicadas para o futuro exercício do mandato, quando nós temos doações de pessoas jurídicas que muitas vezes acabam comprometendo o exercício independente do mandato do parlamentar no futuro. E isso, se essa mudança viesse a ocorrer, ela tinha que ocorrer num ambiente de amplo debate, Luciana, e também de implementação ou incrementação de mecanismos de controle e fiscalização do emprego desses recursos. O que a gente está vendo é falta de discussão, falta de debate e, ao mesmo tempo, como eu disse antes, um enxugamento do sistema de fiscalização, um enfraquecimento do sistema de fiscalização das prestações dessas contas.
Bom, mas então seria a volta do financiamento de campanha por empresas, sem abrir mão do fundo eleitoral.
Isso mesmo.
Que foi criado.
É disso que nós estamos falando.
E o fundo eleitoral foi criado com recursos do contribuinte para compensar a falta das empresas.
Isso mesmo. Veja, Luciana, eu não estou defendendo aqui que existe um sistema ideal, ou seja, que o financiamento tem que ser somente do fundo eleitoral, financiamento público, ou que tem que ser somente privado, ou que as pessoas jurídicas não possam doar. Não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é que há uma falta de debate apropriado desse tema com a sociedade brasileira, entre os nossos representantes, os nossos parlamentares e a sociedade brasileira. E essa falta de debate pode levar, junto com aqueles mecanismos que mitigam a condição de fiscalização, a sérios problemas envolvendo a lisura do nosso processo eleitoral. Não só para 2022, mas para o futuro.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente vai tentar falar mais sobre esse assunto. Vamos ouvir, claro, também deputados que defendem essas mudanças, né? Mas é muito bom, claro, que a sociedade conheça todos os lados e discuta esse assunto. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde, obrigado. E um abraço a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Obrigada. Nós conversamos com André Thiago Pasternak Glitz, que é promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, também presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, está em Brasília, juntamente com representantes do Ministério Público do Paraná, né, com outros representantes, discutindo o Código Eleitoral, o novo Código Eleitoral que está em debate no Congresso Nacional.